Recorda-se que em 14 de janeiro, num debate que teve, isto porque nos últimos tempos a expressão dos rolos compressores voltou muito ao léxico político, deve estar recordado que a 14 de janeiro, quando debateu na televisão com João Coutinho Figueiredo, João Coutinho Figueiredo confrontou-o com um dos rolos compressores que o Partido Socialista esmaga Portugal e os portugueses, que era o rolo compressor das suas promessas. E eu tenho que lhe falar hoje de outro rolo compressor, que é o manancial de comissões de acompanhamento, task forces e grupos de trabalho que existem neste país. É vasto, é longo, vou puxar para não ficarem muito incomodados, é vasto, é longo. Vamos só destacar aqui alguns. Grupo de trabalho para acompanhamento e execução do Plano de Recuperação e Resiliência, como se não houvesse um governo. Grupo de trabalho de revisão da despesa pública, como se não houvesse um governo.
Senhor deputado, peço condições para ouvir o senhor deputado. Faça favor de prosseguir. Senhor deputado tem de comportar-se. O senhor deputado Rodrigo Saraiva, faça favor de prosseguir.
Eu sei que vos incomoda a diferença que nós desenrolamos e vocês enrolam os portugueses. Voltando aos grupos de trabalho. Grupo de trabalho, comissão para acompanhamento e execução do regime jurídico do internamento compulsivo, como se não houvesse o Ministério da Saúde. Comissão de acompanhamento de intervenções ao abrigo do Plano de Gestão Ambiental da Lagoa de Óbidos, como se não houvesse o Ministério do Ambiente. Grupo de trabalho destinado à análise, revisão e implementação da carreira da administração hospitalar. Grupo de trabalho para o desenvolvimento das unidades de cuidados da comunidade. Grupo de apoio técnico à implementação das políticas de saúde. Mas eu gostei particularmente destes dois que se encontram. Grupo de trabalho Novo Bauhaus Europeu, que até tem como competências articular-se com a Comissão de Acompanhamento de Arquitetura e Paisagem. Ou a Comissão com a missão de avaliar e apresentar medidas concretas que promovam a utilização mais racional de todos os espaços do edifício sede do Ministério das Finanças. Senhor Primeiro-Ministro, não acha, perante esta quantidade, eu reconheço que às vezes é necessário criar alguns grupos de trabalho, de vez em quando, mas perante este manancial, que é uma autêntica banalização, não acha que esta banalização de grupos de trabalho, task forces, subcomissões, não é uma certidão de óbito àquilo que é a credibilidade dos serviços públicos?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Rodrigo Saraiva, vejo que a imaginação dos rolinhos se esgotou e, portanto, repete o número do Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Eu conservo o outro para podermos fazer a prova dos factos. Mas, Sr. Deputado, a única resposta que verdadeiramente me ocorre, porque é tão difícil a sua pergunta, é que vou constituir um grupo de trabalho para analisar se todos esses grupos de trabalho e a task force são efetivamente necessários. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Deputado Rodrigo Saraiva, pede a palavra para que efeito?
Uma interpelação à mesa, Sr. Presidente.
Faça favor.
Muito obrigado. Sr. Presidente, é só para que fique registado, porque eu tentei cumprir e ser poupado no tempo, que aquilo que o Sr. Primeiro-Ministro acabou de dizer até era uma pergunta retórica que eu lhe tinha, se ele não iria sugerir a criação desse grupo de trabalho. Muito obrigado.
Para intervir em nome do grupo parlamentar do PCP, dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Primeiro-Ministro, a gratuitidade das creches continua a preocupar milhares de jovens famílias. A preocupação que está colocada é de saber se o Governo vai ou não cumprir o que ficou estabelecido por iniciativa do PCP com as primeiras medidas tomadas em 2020 e depois com a lei aprovada nesta Assembleia em novembro de 2021. Vai ou não o Governo garantir a gratuitidade da creche às crianças já anteriormente abrangidas e a todas as que entrem no primeiro ano de creche? Que vagas vai o Governo considerar para esse objetivo e em que instituições? Que critérios vai o Governo utilizar para assegurar às instituições o respectivo financiamento? São questões simples e objetivas e que exigem respostas claras.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Sim, O Governo vai cumprir exatamente o que consta do que foi aprovado na lei, o que consta do Orçamento de Estado, e assim começará no próximo dia 1 de setembro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Paula Santos. Faça favor.
Esperemos, de facto, que assim seja e que aquilo que foi aprovado seja efetivamente cumprido e que nenhuma das crianças que seja abrangida por esta medida fique de fora, porque o Governo não pretende cumprir. Senhor Primeiro-Ministro, depois de 2 anos letivos atípicos devido à epidemia, a recuperação de aprendizagens assumia a maior relevância. E mais, o Governo não assegurou as condições para que as escolas dispusessem dos meios adequados. Estamos a falar de mais professores, técnicos especializados, a redução do número de alunos por turma. Agora que está a preparar o novo ano, que se está a preparar o novo ano letivo, importa saber o que está a fazer para assegurar que no início do próximo ano letivo os estudantes tenham todos os professores a todas as disciplinas. A solução para este problema não passa pela retirada de direitos aos professores, como é exemplo o novo regime de mobilidade por doença. São necessárias medidas imediatas, como são exemplos das soluções adiantadas pelo PCP e que o PS recusou, ainda agora na discussão do Orçamento de Estado, como a atribuição de um apoio para os professores deslocados ou a vinculação de todos os professores com 3 ou mais anos de serviço. Mas também são necessárias soluções estruturais que o Governo resiste, como a valorização da profissão e da carreira docente. O que afastou milhares de professores do ensino foi o ataque aos seus direitos, a precariedade, a desvalorização da carreira docente e da profissão e levou, inclusivamente, muitos jovens a não optar pela formação de professor. O resultado está à vista. O envelhecimento dos professores, a gritante falta de professores e, se não forem tomadas medidas estruturais num curto espaço de tempo, serão mais de 100 mil estudantes que não terão todos os professores. O que tem o Governo a dizer aos professores que andam há anos e anos a percorrer o país e não são integrados na carreira? Vai ou não vinculá-los? Vai ou não fazer o que é preciso e valorizar a profissão e a carreira docente?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Sr. Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Deputada Paula Santos. Em primeiro lugar, quanto ao plano de recuperação das aprendizagens para a decorrer entre 2021 e 2023, tem um total de 900 milhões de euros atribuídos. Já tem uma primeira fase executada, uma segunda fase executada e, neste momento, temos uma taxa de execução de 60% deste plano de recuperação de aprendizagens. Quanto à questão dos professores, há duas medidas de fundo que estão definidas no programa do Governo. Uma, a alteração do modelo de concurso. Segunda, a alteração do modelo de vinculação dos professores à escola. Foram, entretanto, anunciadas um conjunto de medidas e postas em prática, tendo em vista responder, entretanto, a permitir uma melhor gestão dos efetivos. Em primeiro lugar, o levantamento das penalidades pela recusa da aceitação de horários, a distribuição das horas não letivas sobrantes, a autorização de acesso a pessoas que não tenham ainda a habilitação profissional, a conclusão do concurso externo em curso, tendo permitido a vinculação de mais 3.259 docentes, a possibilidade da renovação dos contratos, a remuneração dos estágios, o reforço do acompanhamento das escolas, a revisão dos quadros das zonas pedagógicas. Portanto, há um conjunto de medidas que têm vindo a ser adotadas e há uma questão de fundo a ser negociada com os sindicatos relativamente ao modelo de concurso e ao modelo de vinculação à escola. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que conhecemos e o que tem chegado são, de facto, um conjunto de dificuldades grandes por parte das escolas. Porque mesmo que no que diz respeito à recuperação das aprendizagens, vale a pena, de facto, perceber e fazer uma avaliação da implementação dessas medidas na aprendizagem por parte dos estudantes. Essa avaliação é fundamental e é necessária. Mas, Sr. Primeiro-Ministro, registamos que sobre o problema da falta de professores não houve uma palavra sobre aquele que é o problema fundamental, as carreiras, a valorização das carreiras, a valorização da profissão de professor para que os jovens, de facto, possam tomar essa opção, possamos formar mais professores, porque aquilo que está previsto é, de facto, um número elevado de professores em condições de se aposentar nos próximos anos. E se não forem tomadas medidas, já vamos tarde. E, portanto, é por isso é que é urgente a adoção destas medidas que são absolutamente estruturais. Registamos que o Sr. Primeiro-Ministro tenha feito referência à alteração do modelo do concurso e das questões de recrutamento. É pena, é que nunca tenha votado favoravelmente as propostas que o PCP trouxe à Assembleia da República relativamente a essa matéria, porque seguramente hoje estávamos numa situação muito melhor do que aquela em que estamos neste momento. Gostaria ainda trazer uma outra questão sobre a situação do aeroporto de Lisboa. E a situação em que o aeroporto se encontra é o resultado do desinvestimento nos meios do CEF, da privatização da ANA e da consequente gestão danosa da Vinci e dos atrasos da construção do novo aeroporto de Lisboa no Campo Tiro de Alcochete. Por um lado, a ANA Vinci transformou o aeroporto num enorme centro comercial, sacrificando a população de Lisboa e subordinando as necessidades operacionais aos interesses comerciais só com o objetivo de maximização do lucro. Por outro lado, a capacidade do aeroporto de Lisboa está praticamente esgotada, o que exige a construção faseada do novo aeroporto, de acordo com as conclusões do LNEC homologadas pelo governo português. O que impede o governo de o fazer? Esta é a questão que tem que ser feita. Não há nada que o impeça, a não ser a falta de vontade política para enfrentar os interesses da ANA Vinci. Lançou concurso para a avaliação ambiental estratégica. Entretanto, o governo diz que a decisão depende de um acordo entre PS e PSD. Parece que o governo anda à procura de um caminho para não confrontar a Vinci. O que sabemos é que não avançar com a solução que dá a resposta às necessidades do país é comprometer o futuro. E a solução, como bem sabe o Sr. Primeiro-Ministro, é a construção faseada do novo aeroporto no Campo Tiro de Alcochete.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra o Primeiro-Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos. Em primeiro lugar, sobre carreiras. Sabe que durante muitos anos desenharam-se carreiras maravilhosas que depois eram sistematicamente congeladas e que não eram efetivamente passíveis, não eram efetivamente exercidas pelos profissionais a que tinham direito a elas. Aquilo que temos procurado fazer é termos descongelado as carreiras, mantendo um quadro em que damos segurança às pessoas, que as carreiras permanecem descongeladas, que têm direito às progressões e às promoções, com estabilidade, com previsibilidade, com segurança, sem riscos de voltar para trás. Creio que nunca, nunca tivemos tantos anos consecutivos de carreiras descongeladas como aqueles que temos vivido desde 2018. E o trabalho que todos os dias fazemos é para continuar a garantir que o país mantém as suas contas certas, que o país tem os recursos necessários para investir no SNS, para investir nos programas de recuperação e na melhoria da qualidade do ensino, para podermos continuar e podermos manter as carreiras devidamente descongeladas. Houve professores que viram frustrado para sempre o seu direito à carreira porque atingiram o limite de idade antes do descongelamento da carreira. Termos descongelado as carreiras em 2018 e não haver sequer, tendo passado Covid, havendo hoje incerteza da guerra, qualquer receio ou dúvida de que as carreiras vão voltar a ser congeladas, é um bem absolutamente fundamental. E é esse bem que nós temos de saber preservar. Temos-lo feito e vamos continuar a trabalhar para assim o manter. Sobre a questão do aeroporto. Sra. Deputada, o país anda há décadas a discutir a localização do novo aeroporto de Lisboa. Durante décadas discutiram se era a OTA, se era Rio Frio. Finalmente, houve uma iniciativa da CIP, patrocinada pelo então Presidente da República, que gerou um grande consenso nacional para que nem fosse nem OTA nem Rio Frio e fosse uma terceira solução que nunca tinha sido pensada, que era Alcochete. E então gerou-se um grande consenso sobre Alcochete. Depois caiu o governo, houve eleições antecipadas, veio um novo governo que disse que os números em que tudo assentava era tudo fantasia, que não se justificava nem era necessário nenhum novo aeroporto, e que, portanto, nada disso era necessário. Depois o tempo passou e em muito pouco tempo se verificou que os números não só não eram fantasiosos, como o crescimento do movimento aéreo e do turismo implicava uma outra decisão mais rápida. Esse governo, mal ou bem, tomou uma decisão.